Breaking History. Evo Morales toma posse como o primeiro indígena da história da Bolívia. No último dia 22 de janeiro de 2006, o presidente Evo Morales, do partido MAS, ou Movimento al Socialismo, tomou posse como chefe de Estado na Bolívia. Esse episódio significa a vitória do primeiro presidente de origem indígena da história do país. Ele venceu as eleições em dezembro de 2005 com cerca de 54% dos votos. Há a expectativa, inclusive, da convocação de uma Assembleia Constituinte, que provavelmente deverá consolidar o Estado plurinacional. Vamos entender mais os significados desse evento e da ideia de uma plurinacionalidade em instantes com virada de história.
Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História.
E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área pra gente revirar o passado dos governos de Evo Morales na Bolívia. Um governo que representou a ascensão de um projeto de Estado plurinacional, ou seja, que reconhece a existência de diversas etnias indígenas no território boliviano. A gente está falando de um país que teve centenas, isso mesmo, centenas de golpes de Estado ao longo da história, uma política bastante conturbada, e que, em 2006, alcançou aí um momento inédito, dando esperança para a população. Mas como que essa história terminou, hein? A gente começa a entender com o nosso primeiro convidado. Bom, e eu começo trocando uma ideia com o Cleiton Mendonça Cunha Filho. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará e do Mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Ele é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o antigo IUPERJ, onde ele também fez um mestrado em Ciência Política. A graduação dele foi em Ciências Sociais pela Federal do Ceará. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, você diz na sua tese, na sua dissertação, que três matrizes formam a tentativa de experiência plurinacional, de um Estado plurinacional na Bolívia. Para a gente começar resumindo aqui, depois a gente pode destrinchar cada uma dessas matrizes. Quais são essas matrizes e como que elas se articulam nesse projeto aí de Estado plurinacional capitaneado pelo Evo Morales?
Isso aí foi o argumento da minha tese de doutorado, né, que está publicada no livro Formação do Estado e Horizonte Plurinacional da Bolívia, publicado em 2018 pela editora Apris, de Curitiba. É onde eu argumento que, se você analisa a história política da Bolívia ali, na verdade, desde a colônia, não é? Mesmo antes da Bolívia, como a gente conhece hoje, existir formalmente, até os dias de hoje, é possível você perceber ali a presença, é possível você agrupar os movimentos políticos, os distintos regimes, né, partidos, movimentos, etc., nessas três grandes matrizes, que seriam o que eu chamo ali de o liberalismo constitucional, o nacional popular e o indianismo comunitário. Não é que foram matrizes harmoniosas entre si, na verdade, ao longo da história da Bolívia, você pode ver no seu processo de formação do Estado um embate entre algumas delas, não é? Às vezes duas em aliança contra a outra, mas alianças efêmeras que acabam rompidas, alianças que são refeitas. E esses processos todos, muitos deles em grande medida truncados, relativamente inconclusos ao longo do tempo, elas foram deixando ali legados de memórias, demandas, propostas, que foram se acumulando aí ao longo do tempo, né, nos mais distintos processos, momentos constitutivos da história política boliviana. Então, a minha hipótese com que eu trabalhei nessa tese de doutorado era de que justamente esse Estado plurinacional ali, que nasceu daquele processo constituinte, que finalmente a Constituição foi aprovada ali em 2009, no referendo, ele acabava se alimentando de elementos dessas três tradições, duas delas de maneira muito explícita, o nacional popular e o indianismo, e essas duas correntes aí políticas se coligaram muito fortemente naquela conjuntura de crise dos anos 90, que vai resultar aí, finalmente, né, na eleição, na primeira eleição do Evo Morales em 2005, e na abertura dessa possibilidade da Constituinte. Mas essa, que naquele momento era justamente o inimigo declarado dessas outras duas, ela também acabou influenciando muito, né, nos contornos efetivos que esse Estado veio a adquirir. Consciente ou inconscientemente, ele acabou sendo, no mínimo, como um efeito limitador de algumas propostas e que moldou muitas outras.
E por que foi preciso, professor, incluir essa matriz liberal, já que ela diferia tanto das outras duas matrizes? Para mim parece até um pouco contraditório, né? Mas eu acredito que fosse necessário por conta da conjuntura. Enfim, eu queria que você explicasse mais sobre a articulação com essa matriz liberal.
Olha, como eu falei, né? Não é que essas matrizes sejam harmoniosas. Então, não é que na Constituinte houve essa barganha, né, entre os liberais, os indianistas e os nacionais populares. O processo todo foi muito mais confuso, muito mais caótico, né? Em alguns momentos parecia até que tinha empancado, que não ia chegar até o final, durante a Constituinte e após dela, antes da aprovação final do texto constitucional. Então, não é uma coisa assim, na verdade, tão esquemática, né? O que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, essa matriz liberal, ela tem uma influência, ela tem um peso na história boliviana muito forte, né? Secular. Em certos sentidos, mas alguns elementos já na própria colônia, quando, por exemplo, o território que a gente hoje tem da Bolívia, né, e na verdade as origens da Bolívia como um Estado independente, né, não vinculados, por exemplo, ao do Peru ou ao da Argentina, que eles poderiam ter sido, porque foi vinculado a esses dois vice-reinados durante a colônia espanhola. Um dos grandes motivos pelo qual a Bolívia acabou surgindo como um Estado independente foi a chamada Audiência de Charcas, que foi uma instituição criada pela colônia, ali no século XVI, para administrar melhor as grandes riquezas de prata que tinham sido descobertas ali no Cerro Rico de Potosí, no que hoje é a Bolívia. Era uma entidade que era primeiro vinculada ao vice-reinado do Peru, depois ao de Buenos Aires, mas ela tinha uma certa autonomia administrativa. Era uma corte legal, basicamente, mas que tinha algumas funções de autogoverno também. Então, nessa Audiência de Charcas, por exemplo, alguns dos elementos liberais de um governo por leis, por regulamentos, já começaram a se assentar, ainda que, obviamente, a gente saiba que não é que a colônia não se estruturou de uma forma liberal e de uma forma legalista. Era uma colônia, né? O próprio nome já diz. Mas alguns elementos já foram colocados e que foram deixando sementes que proliferaram depois, quando a Bolívia já era, de fato, independente. A gente vê isso muito claramente, por exemplo, nesses 200 anos de Bolívia independente, inclusive, possivelmente, a corrente liberal teve a predominância dos assuntos de governo, dos assuntos de Estado. E esse legado que essa corrente deixa, ele se expressa de forma, muitas vezes, simbólica e de coisas que você, até algumas pessoas, alguns atores até já assimilaram como uma coisa válida, mas que ela não identifica. Isso é parte da tradição, isso é parte daquilo. Essa ideia de um governo por leis, por exemplo, de instituições, parlamento, todo esse ideário que veio da independência, moldado na modernidade europeia, que era, né, muito influenciada pelos inícios do liberalismo. Então, tudo isso deixou um legado. Quando você chega na Constituinte, o próprio fato de essa tentativa de redefinição do Estado boliviano se dar através de uma Constituinte, isso já é uma amostra, por exemplo, de influência dessa tradição liberal constitucional, como eu chamo, no imaginário social do país. Porque o que a gente viu na Bolívia, ali entre aqueles anos de 2003 e 2005, em muitos sentidos, eles podem ser considerados como a própria revolução, né? Tem historiadores que, de fato, classificam aquilo como a segunda revolução da Bolívia, ou terceira, se você considerar que a independência tenha sido uma revolução. E, no final das contas, ela acabou sendo resolvida de uma forma completamente legalista, com antecipação de eleições, essas que o Evo Morales ganhou em 2005, com a abertura de um processo constituinte regido por leis, por regulamentos, por formatos, que em alguns momentos até atrasaram os objetivos ali de alguns atores, né, condicionaram as formas como aquilo se deu, em vez de simplesmente, como ocorre em muitas revoluções, em que o lado que vence impõe a sua institucionalidade e essa passa a ser o novo normal. Na Bolívia a gente não viu isso. Então, o próprio fato de como aquilo tudo se processou já era uma amostra dessas influências liberais que dentro da Constituinte elas acabavam tendo vazão tanto por partidários do governo, sem se dar conta que isso é uma coisa que vem de uma matriz liberal, mas fundamentalmente era, uma coisa que já está assimilada, né, já de muito tempo, mas também a gente precisa lembrar que havia a oposição, né, e a lei de convocatória da Constituinte, ela inclusive provocava uma super representação das oposições, o que fez com que essa oposição tivesse mais de um terço, e como a Constituinte precisava para muitas coisas decididas em dois terços, as oposições, né, na verdade é melhor falar no plural, porque eram grupos bastante diversos, né, não tinha um só ator opositor, mas essas oposições tinham um certo poder de veto e de barganha, que aí essas aí, muitas delas de forma explícita, reivindicando elementos que têm a ver com esse liberalismo.
E como que essa participação da oposição, professor, limitou ou restringiu, né, o que era pretendido ali pelo projeto do Evo Morales, desse Estado plurinacional e que conectasse com essas outras duas matrizes, a popular e também o indianismo comunitário?
Na verdade, uma coisa que precisa ser dito a princípio, é que o Evo Morales em si, o grupo do Evo Morales, inclusive de certa forma oficialmente o próprio MAS, não tinha um projeto de constituição. Eles, na verdade, assumiram essa demanda de uma Assembleia Constituinte, que já vinha sendo discutida na Bolívia desde pelo menos o final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 começa a ganhar força, até que quando nessas eleições de 2005 era uma das principais demandas do próprio povo. Então o MAS abraça aquela demanda, não é? E a viabiliza e convoca a Constituinte de fato. Mas se bem o MAS era o maior partido na Constituinte e os seus parlamentares de fato foram os que, né, tiveram mais influência pela força do número, né, pela sua força política daquele momento, mas o MAS é um partido que, em muitos sentidos, ele era, sobretudo nesse início, mais descentralizado. E o que eu me refiro? Você, para ser do MAS, na verdade, você acedia ao partido como militante de alguma das suas organizações de base, de algumas comunidades indígenas, dos sindicatos cocaleiros, de sindicatos dos mineiros, de sindicato rural de determinada região. Então, pela sua militância nessa organização de base, é que você se tornava militante do MAS. Então, quando eu digo que o MAS não foi um ator-chave em termos de projeto na Constituinte, é porque esse projeto ele era de algumas das organizações de base do MAS. Ali nessa conjuntura de crise, ali, né, dos anos 2000 e sobretudo entre 2003 e 2005, aconteceu uma articulação dos movimentos indígenas e rurais bolivianos, que são muito diversos, conflituaram entre si muitas vezes ao longo da história, mas que se reuniram justamente para tentar consensuar uma proposta mínima de transformação do Estado boliviano, e que foi aí que se chegaram nessa ideia do plurinacional, como esse conceito que possibilitaria esse Estado de todos e que abarcasse, inclusive, essa diversidade do próprio mundo indígena e do mundo rural, que foi o Pacto de Unidade, né? Então, uma série de organizações indígenas, sindicatos rurais, de vários grupos, que nesse momento todos eles concorreram eleitoralmente pelo MAS, mas eles, antes de ser do MAS, eles já existiam, né? Antes do MAS existir, muitos desses organismos já existiam. Então, o grande projeto, né, uma grande base do projeto veio daí. E aí outras coisas que eram demandas, eu ia falar resquício, mas resquício às vezes parece uma coisa negativa, né? Mas reverberações, persistências, por exemplo, de demandas da própria época da Revolução de 52, né? Essas muito atreladas com esse mundo nacional popular, né? Questão de nacionalismo de recursos, industrialização, desenvolvimento econômico, participação popular e esse tipo de coisa. Então, o projeto do Evo Morales, se você pudesse dizer, né, seria uma confluência, sobretudo, desse proto-projeto, né, dessa base de projeto organizada que veio do Pacto de Unidade, né, desses organismos do mundo rural e indígena boliviano, somado com muitas dessas propostas, né, dessas demandas, dessas aspirações, desses projetos da época da Revolução de 52, que sempre continuaram persistindo ainda no imaginário boliviano. E aí limitados, em grande medida, pelos formatos da institucionalidade política liberal, né, pelo próprio formato de convocação da Constituinte, que por isso que em algum momento ela quase naufragou, porque a oposição conseguiu vetar de tal forma que as coisas não avançaram durante um bom tempo. É bom lembrar, o projeto que sai, inclusive, da Constituinte, aprovado em 2007, o ano de 2008 inteiro, ele ficou paralisado ali, porque precisava se convocar, para terminar o processo, um plebiscito para aprovar ou não o texto, e Nesse primeiro governo, o Evo Morales não tinha maioria no Senado. Então, o Senado ficou segurando durante muito tempo. E só se conseguiu convocar fazer um acordo para convocar esse plebiscito com a aquiescência do governo para que uma comissão do Congresso fizesse uma revisão do texto constitucional, uma coisa que não estava prevista e que, em certo sentido, poderia até ser interpretada como ilegal se você interpretasse aquela era uma constituinte originária e não derivada do Congresso. Que era inclusive a demanda do MAS, de que fosse, e a oposição não reconhecia, mas enfim, na prática acabou não sendo, e ela modificou aí uma série, mais ou menos cerca de 100 artigos da Constituição foram modificados entre a Constituinte e o plebiscito. Muitas coisas cosméticas, né, algumas coisas que até melhoraram um pouco o texto, tornaram ele mais fluido, mas algumas coisas que de fato limitaram, não é? Então, por exemplo, um dos acordos que foi feito, né, um dessas revisões que foi, dessas modificações que foram feitas por essa revisão, limitaram, por exemplo, a reforma agrária somente a terras que superassem o limite legal lá de 10 mil hectares, somente assim, depois do texto constitucional. Então, por exemplo, os latifúndios prévios à Constituição não se podia mexer, né? Constitucionalmente o governo não tinha. Então, teve algumas coisas que sim limitaram, e isso tem a ver com isso, né? Com as forças políticas de então, que não eram ainda tão absolutas como viriam a ser, em certa medida, no segundo governo do MAS. Aí eles tinham maioria de 2/3 e poderiam mexer no que quisesse, sem precisar constituição.
E, professor, o período entre 2000 e 2005, na Bolívia, conhecido como Guerra da Água ou Guerra do Gás, como que essa conjuntura favoreceu a ascensão política do MAS e desse projeto do Evo Morales?
Então, esses foram dois eventos, né? Basicamente. Em 2000, você teve a chamada Guerra da Água, quando o governo do departamento de Cochabamba, o governo foi privatizar a empresa de águas do departamento de Cochabamba, e a população se revoltou, né? Houve barricadas, ficou uma situação de caos durante muito tempo, né? E o governo teve que cancelar aquela privatização. Esse foi um momento simbólico muito importante, porque a esquerda boliviana, ela vinha nos anos 90 inteiro de uma série de derrotas, não é? 85, quando redemocratiza, né? Aliás, 80, quando 82, quando redemocratiza, tem o último até então, mas foi um governo catastrófico, de hiperinflação, que não conseguiu resolver os problemas, que encurta o seu mandato, antecipa as eleições. E em 85 volta o Paz Extensor, o líder da Revolução de 52, mas ele aplica um programa neoliberal, né, que privatiza minas, começa os processos de privatização de empresa depois nos anos 90, e a esquerda fica muito residual, extremamente fragmentada e sem muita margem de ação, né, sem muito poder para quase nada. E quando em 2000 acontece essa articulação popular, né, que foi muito mais social do que partidária, né, foram elementos de base, né, sindicatos, rurais de Cochabamba, né, que dependiam de água de irrigação, porque era uma privatização tão absurda que tinha cláusulas que inclusive proibia que as pessoas pudessem captar água da chuva, para obrigar que elas tinham que comprar água que ia ser privatizada. Então, as pessoas se organizaram, né, resistiram, né, teve mortos e feridos, enfrentaram o governo, repressão e tudo mais. Aquilo ali, tanto essa vitória foi simbólica, né, de mostrar que se podia, quanto ela propiciou sementes de organização entre várias entidades. Uma das entidades de base que participou com força nessa conjuntura da Guerra da Água foram as federações dos cocaleiros ali da região do Chapare, que fica nos trópicos de Cochabamba, né, na região tropical do departamento de Cochabamba, ali, transição rumo à Amazônia. E essa participação dos cocaleiros ali permitiu que eles traçassem muitas alianças com muitas outras organizações que mais tarde serviram de base para articular o MAS, né? Aliás, ali estava no meio do processo de articulação do MAS, ou seja, aumentou a força, né, a capilaridade desse partido, que 5 anos mais tarde ia ganhar a presidência. Em 2003 foi a Guerra do Gás, que foi já durante o segundo governo do Gonçalo Sánchez de Lozada, que já tinha presidente antes, nos anos 90, que foi o cara que privatizou a maior parte das coisas na Bolívia, as principais empresas do petróleo, telecomunicações, etc., né, o grande nome do neoliberalismo boliviano. Ele volta ali naquela eleição de 2002, né, que o Evo Morales chega em segundo lugar, Mas é, em algum momento foi um governo, já começou como um governo de crise, teve no primeiro ano de governo um enfrentamento entre a polícia e o exército por conta de uma política de reforma fiscal que ia aumentar cobrança, e aí a polícia se revolta, enfim, tiroteio em plena La Paz, né? Então já começa com crise. Mas em 2003 saiu a notícia de que ele estava planejando exportar gás, o gás boliviano, para os Estados Unidos através de portos chilenos, né? Que tem todo esse contencioso, que foi o litoral que a Bolívia perdeu na guerra. Então começa uma grande revolta, não é? Virou o nome de Guerra do Gás, não à toa, porque morreram mais de 60 pessoas, né? O país todo bloqueado, enfrentamentos com forças armadas com a população, que vai redundar finalmente, né? O Gonzalo Sánchez Lozada renuncia, o vice dele assume, mas em 2005 acaba renunciando também. Essas eleições antecipadas que o Evo Morales vai ganhar. Nessa conjuntura, né, o MAS, enquanto partido, não participou muito na Guerra do Gás. Mas ele tinha uma boa representação no parlamento e ele usava essa posição institucional para facilitar coisas que as organizações de base estavam fazendo ali. E algumas dessas organizações de base, né, como os cocaleiros, mas também outras, vieram ao longo dessa conjuntura se vincular, né, algumas já eram, né, os cocaleiros, mas algumas não eram formalmente, mas passaram a se aproximar e se vincularam com o MAS, porque identificaram na ação do partido como oposição no parlamento durante o processo uma possibilidade política, né, de eles na próxima eleição conseguirem ganhar, o que de fato aconteceu, né, e o resto é história.
Sim, e professor, agora saltando para um momento mais próximo, né, do nosso tempo presente, o Evo Morales ele renuncia, né, em 2019 e começa aí um período de muita turbulência política, né, na Bolívia e sobre tudo no MAS. Como que a gente entende o começo dessa crise política? E dá pra gente dizer que hoje Evo Morales ele se encontra numa situação assim de isolamento na Bolívia?
Essa situação de 2019, né, a gente pra entender ela, a partir de 2019, a gente pra entender ela completamente, a gente tem que voltar um pouquinho pra 2015, quando começa o terceiro governo do Evo Morales. Ele se elege em 2005, ele se reelege em 2009, mas se interpreta legalmente que aquilo não era uma reeleição, porque era a primeira eleição dele no Estado Plurinacional, então, portanto, ele tinha direito a uma reeleição, né? A Constituição Boliviana limitava a uma única reeleição. Então, ele se reelege ali em 2014, mas em 2015, quando assume, né, novamente com 2/3 de maioria na Câmara e no Senado, formalmente o Evo não poderia ser mais candidato. Mas desde o primeiro momento, o MAS passa a ficar preocupado em conseguir uma maneira de fazer com que o Evo possa ser candidato novamente. Isso é um parêntese sobre isso. Uma coisa interessante se ver é que quando o Evo estava no primeiro governo, durante o primeiro mandato do Evo Morales, ali entre 2005, né, e 2009, às vezes algumas pessoas, né, perguntavam, né? Às vezes perguntaram para o próprio Álvaro Garcia Linera, que foi vice-presidente do Evo, né? Era um intelectual, sociólogo, o que aconteceria quando o Evo não pudesse mais ser candidato. Aí a resposta teria sido que não tinha problema, né? A resposta dele foi: porque aqui há hartos Evos, né? Ou seja, aqui tem muitos Evos, no sentido de que o Evo era apenas mais uma pessoa daquele povo boliviano tão capaz e tão politizado, e que quando ele não pudesse, haveria outros líderes. Pronto. Corta para 2015. A partir de então, o discurso era de que o Evo era um líder imprescindível, de que sem o Evo, o processo de câmbio, né, como chamavam os governos do MAS, estaria em perigo, então tinha que se dar um jeito de que ele pudesse ser candidato novamente. Como o partido tinha 2/3 do legislativo, foi fácil fazer uma emenda para a Constituição. Então, no final de 2015, eles aprovam uma emenda constitucional que permitiria, simplesmente tira os limites para a reeleição. Só que a Constituição Boliviana do Estado Plurinacional, ela exige que qualquer emenda, ela precisa ser primeiro aprovada por 2/3 do parlamento, mas depois ela obrigatoriamente precisa passar por um referendo de ratificação. E nesse referendo, que foi convocado para 2016, o Evo pela primeira vez perdeu, por uma margem estreita ali, 53 a 47, foi alguma coisa assim, agora não tenho os números exatos, mas foi tipo isso, ali, e perdeu, e no primeiro momento disse que aceitava os resultados, mas logo em seguida mudou o discurso e de que não, que tinha sido perdido aquela eleição por uma guerra suja da direita na mídia, que tinha manipulado o eleitorado e mil coisas, E passaram o resto desse terceiro mandato inteiro apenas basicamente procurando alternativas legais que permitissem uma reeleição. Ventilaram várias hipóteses e no final a que decidiram era fazer uma arguição junto ao Tribunal Constitucional, né, que é o equivalente deles do nosso STF, sobre se esse limite à reeleição era constitucional, né, o limite que está na Constituição, se ele era constitucional, alegando que existe um convênio da OEA, já bastante antigo, que diz que você poder ser candidato é um direito humano inalienável, né, que você impedir pessoas de poderem ser candidatos seria uma violação de direitos humanos. Esse convênio, na verdade, ele existe com a razão de que impedir que países possam dizer que, por exemplo, você, por ser índio, você não pode ser candidato. Você, por ser negro, você não pode ser candidato. Você, por ser judeu, né, ou evangélico, ou ateu, né, ou asiático, enfim, que você não possa excluir, né, pessoas por questões de etnia, de religião, de cultura, etc. Mas o argumento do governo era de que, ao ele não poder concorrer ao quarto mandato, estaria sendo violado os seus direitos humanos e, portanto, aquilo não poderia ser aceito, já que a Bolívia era signatária desse convênio. Como o Tribunal Constitucional ele era muito favorável ao governo, o governo tinha maioria folgada na corte, eles deram vazão e permitiram que o governo fosse, que o Evo Morales candidatasse novamente para essa eleição. Mas isso não foi aceito muito bem, a oposição protestou o quanto pôde, mas ela não tinha força para reverter, mas mesmo entre a população, para muita gente aquilo não caiu muito bem. O governo já vinha com certo desgaste, era muito tempo à frente da Bolívia, a economia já vinha desacelerando desde 2015, porque as reservas de gás da Bolívia começaram a declinar a partir daquele ano, e desde alguns anos antes o preço dos minérios também tinha baixado bastante, então a situação econômica já não era mais tão favorável como ela tinha sido até recentemente. Então o governo chega nessa eleição de 2019 bastante desgastado, pelo desgaste natural e por essa questão democrática, né, que algumas pessoas, muita gente interpretava como uma violação da própria Constituição, aquela nova eleição. Eu, de fato, em 2019, nessa eleição, eu estava lá na Bolívia. Eu fui lá acompanhar, eu fiz uma pesquisa com amostra significativa, que eu possa dizer que o que eu vou te falar aqui é representativo do todo, estatisticamente falando, mas como evidência anedótica, eu acho que ainda é interessante, porque várias pessoas com quem eu conversava, né, pessoas que trabalhavam no hotel onde eu me hospedei, o motorista do Uber, do táxi que eu pegava, ou até alguns amigos, né, teve gente que dizia para mim, que, olha, eu acho que eu não vou votar no Evo, porque alguns dizem assim, não, porque já deu, já ficou tempo demais, já é bom ver outra coisa, ou alguns faziam mesmo referência a essa suposta violação constitucional, né, de ter viabilizado essa nova eleição, e diziam, se fosse qualquer outro candidato do MAS, eu teria votado nele, né? Mas no Evo eu não vou votar nessa eleição. Então, você chegou naquela eleição num cenário, né, com bastante desgaste, com questionamentos ao próprio sistema democrático. Havia já muita gente falava o tempo inteiro que poderia haver fraude na eleição. Muita gente com quem eu conversava disse, não, mas vai ter fraude. Só que, inclusive, o que eles diziam era, na época, que eu até perguntava, tá, mas e os observadores da OEA estão aqui? Você acha que mesmo assim vai ter fraude? E eles diziam, não, mas a OEA está com o governo, eles estão comprados, diziam. Então tinha um certo desânimo, foi uma eleição assim com muito desânimo, mas ela, durante a eleição, correu bem, né, até certo ponto, só que durante a contagem dos votos, quando ela foi interrompida, começaram protestos ali, alegando que então era tal da fraude. E, no final, os resultados que saíram, que deram a vitória para o Evo Morales novamente, foram muito no limite da margem, porque na Bolívia, para você se eleger em primeiro turno, você pode se eleger com 50% mais um dos votos, ou, se você tiver pelo menos 40%, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo lugar. Na véspera da eleição, as pesquisas de boca de urna davam justamente esse limite. Na margem do erro não tinha como saber. Porque tanto poderia ele ganhasse no limite com 10 pontos sobre o Carlos Machado, né, ex-presidente, que tinha o último lá na época da Guerra do Gás, né, ele era o vice do Gomes Lozada e assumiu, enfim. Mas poderia ter que ter um segundo turno. E no segundo turno, tudo indicava que se houvesse, o MAS perderia. Então chega naquela coisa, quando o governo paralisa a contagem de votos, interrompe o país inteiro e rompe em protestos, em bloqueios e tudo mais. Eu peguei ainda uma semana disso lá, na Bolívia, e os resultados saíram bem no limite, né? Saiu, né? Foi tipo 42 a 31, uma coisa assim, vírgula alguma coisa. Então, no limite, assim, quase justos 10 pontos percentuais. Então ficou aquele clima de desconfiança, os protestos continuam, e é nisso que ele vai acabar tendo que renunciar, né? Ali em 2019, ainda, assume lá o governo, né, interino lá da Jeanine Áñez, né, com amplo apoio das oposições, mas essas oposições logo se esfacelam, começam a brigar entre si, né, porque a Jeanine ficava adiando, não convocava as eleições e basicamente rompe a aliança opositora quando ela anuncia que vai ser candidata à reeleição, que não era o acordo original entre eles. Enfim, o MAS ganha, né? De fato, as eleições acabam sendo convocadas só quando as bases do MAS irrompem protestos no país e forçam o governo a finalmente marcar a data das eleições. Aí começam as coisas que vão levar a essa confusão do MAS a partir de agora. O Evo Morales estava no exílio ainda, né? Ele primeiro tinha ido para o México, mas nesse momento ele já estava em Buenos Aires. As bases do MAS, os sindicatos e indígenas, né? Essas organizações que formam o MAS, indicaram para candidato a presidente o David Choquehuanca, que foi o vice recente agora do Luiz Arce, e como vice esqueci agora o nome dele, o líder cocaleiro lá, que era o aliado do Evo Morales e que rompeu com ele, que foi candidato agora recentemente. As bases colocaram isso, né? Choquehuanca e esse líder cocaleiro, né? Que era o vice do Evo Morales, um líder jovem ali, como vice. O Evo Morales veta. Ele disse, não vai ser, eu quero que seja Luiz Arce e o vice esse aí, né? Que agora, infelizmente, tá me fugindo aqui o nome.
É o Andrônico Rodrigues?
Andrônico Rodrigues, exatamente, Andrônico Rodrigues, né? Então, as bases tinham indicado a fórmula Choquehuanca, Andrônico Rodrigues, o Evo veta e disse, não, vai ser Luiz Arce, Andrônico Rodrigues. Então, as pessoas, né, ficam em impasse entre as lideranças do MAS no exílio, né, capitaneadas pelo Evo Morales, obviamente, e as que estão no país, né, as lideranças das organizações de base, fica aquele impasse e no final a solução, eles, não, então tá. Então vai ser Luiz Arce, candidato a presidente, mas o vice vai ser o Choquehuanca. E aí o Evo Morales aceita, aparentemente a contragosto, porque o Choquehuanca tinha sido chanceler dele nos dois primeiros mandatos, começou como chanceler no terceiro, mas quando eles perderam no referendo para mudar a Constituição, o Choquehuanca se colocou como possível candidato. Aí o Evo rompe e demite ele da chancelaria. E desde então eles ficaram meio que inimigos dentro do MAS.
Uhum.
Mas enfim, o MAS ganha com facilidade, né? Ganha no primeiro turno 55% dos votos, faz maioria nas duas casas, não de dois terços, mas pelo menos maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado, e tudo indicava que poderia ser um governo bem tranquilo. Só que, quando Luiz Arce assume e o Evo Morales volta do exílio, desde que ele voltou, ele começa a antagonizar, primeiro mirando no vice, no David Choquehuanca, mas depois dando como dando ordens mesmo no presidente, dizendo, não, esse ministro tem que ser demitido, você deveria fazer isso, fazer aquilo, e o Luiz Arce fingindo que não ouvia, né, e não atendendo às demandas do Evo. Essas críticas começam a escalar cada vez mais, então o Evo Morales começa a criticar mais frontalmente, cada vez mais, o próprio governo, até que eles rompem de vez, né, brigando por quem ficaria com a sigla, que acabou ficando com o Luiz Arce, o controle da sigla, o Evo Morales saiu propriamente do MAS, e toda essa situação que a gente viu, né, em que você teve o MAS, lançou um ministro do Luiz Arce, que fez 3,pouquinho%, fez só o limite para não perder a legenda, porque na Bolívia tem uma cláusula de barreira, que se você não faz pelo menos 3%, a sigla é cancelada, literalmente cancelada e acaba. Então, o partido que foi hegemônico, por pouco, ele não deixou de existir. O Andrônico Rodrigues se lança candidato, quando fica claro que o Evo não vai ter legenda para se candidatar, mas o Evo rompe com o Andrônico Rodrigues, passa a criticá-lo, xingá-lo, chamá-lo de imperialista, de traidor e o que mais, convoca voto nulo para a eleição, e aí a gente teve essas eleições em que dois candidatos da direita foram para o segundo turno e o Rodrigo Paes, de fato, foi eleito ali presidente. Dizem que em aliança, não oficial, mas admitida pelo próprio Evo Morales, com o Evo Morales e o seu grupo, que isso explicaria uma parte dos votos. Mas, de fato, se você olhar, se você somasse os votos que o Andrônico Rodrigues tirou, que foi o que saiu um pouquinho melhor, né, mas bem menos do que do que se esperava, né, do que se imaginava que talvez pudesse. Mas se você somasse o Andrônico Rodrigues com o Eduardo Del Castillo, né, que foi o candidato do MAS, com os votos nulos, que foram muito maiores nessa eleição do que na média histórica, então provavelmente esse chamado do Evo Morales pelo voto nulo teve efeito, se esses três grupos se somassem, você teria voto suficiente para ir pelo menos para o segundo turno. E como na Bolívia o voto no Senado e de metade na Câmara, ele é uma lista fechada, atrelada no voto a presidente, você teria a esquerda com muito mais presença no parlamento do que hoje, onde ela é residual. O MAS fez 2 deputados, nenhum senador, e o Andrônico eu acho que fez 6 ou foi 7 deputados apenas, e nenhum senador. Então, a esquerda hoje no parlamento boliviano, ela não tem nenhuma capacidade de veto ou de influência muito significativa no rumo de qualquer lei ou proposta.
Professor, muito obrigado por trazer aí as suas reflexões e o seu conhecimento sobre a política da Bolívia e essa história do tempo presente aí da Bolívia, pegando os períodos do Evo Morales, da experiência plurinacional e também chegando aí à situação atual de crise política dentro do MAS. Quero muito agradecer a sua participação e até uma próxima.
De nada, é um prazer para mim falar da Bolívia. Precisando novamente, né, é só chamar.
Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, galera, e para entender melhor essa crise política na Bolívia, a gente tem, é claro, que recuar no tempo, olhar para trás e também recuar, ou melhor, transitar pelo território da Bolívia. Um território cheio de particularidades, eu tô falando na geografia mesmo da Bolívia. E quem explica pra gente a relação entre geografia e crise política é o nosso próximo convidado. Bom, e agora eu converso com o Ricardo Luigi. Ele é professor do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense, também da Universidade Federal Fluminense lá em Campos dos Goytacazes. Ele é vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, da UF também. Tem formação em Geografia, doutor pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bacharel licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite.
Ah, maravilha, a gente que agradece aí a sua participação. Professor, na sua pesquisa você traz um aspecto muito interessante e que eu particularmente assim não conhecia sobre a situação política recente da Bolívia. Como que a geografia nos ajuda a entender, em primeiro lugar, essa ascensão do projeto político do Evo Morales, do MAS e essa crise política mais recente?
A geografia e também a história, a gente deve entender as duas, né, como elementos constituintes da realidade. Né? Todos os acontecimentos, todos os eventos, eles estão situados no espaço e no tempo. E nesse sentido, se a gente for procurar as origens, tanto do MAS quanto da política boliviana, no espaço e no tempo boliviano, a gente consegue entender muitas questões. Uma das questões fundamentais, né, tem vários marcos possíveis para a gente começar essa ideia, mas eu acredito que um marco fundamental seja a forma como a Bolívia se organizou, né, a forma como a Bolívia se organizou e se organiza geograficamente e historicamente. Eu não sou muito favorável a um pensamento binário, a uma divisão da sociedade em dois polos. Mas no caso dessa história da geografia boliviana, há uma presença muito forte dessa dicotomia. A gente sabe que a dicotomia vai ser utilizada muitas vezes pelas lideranças populistas, que vão ver o mundo no nós contra eles, que em vez de verem adversários políticos, vão ver inimigos, mas isso é muito presente no dia a dia da Bolívia, talvez até pelo fato de ser uma sociedade muito politizada. Então a gente tem, na estruturação da Bolívia, num artigo, em determinada vez, eu disse que a Bolívia viveria a crise de um país partido ao meio, porque esse pensamento binário ele volta muitas vezes na questão, na própria relação com a sua geografia, né? Na questão de uma parte da Bolívia estar nos Andes e a outra parte da Bolívia não estar nos Andes. Na questão do sentimento e do pertencimento às heranças indígenas em parte da população e o não sentimento ou não pertencimento a essas heranças. Então a gente pode fazer vários recortes desse tipo, pensando no caso boliviano.
E como que isso se traduz, por exemplo, em relação a projetos que seriam mais autonomistas, né, movimentos autonomistas na Bolívia, e outros que defendam uma ideia mais de federalismo? Existia uma oposição entre essas duas correntes relacionada a essa questão geográfica?
Existe sim. E isso aí eu vou precisar um marco um pouco mais determinado, que é 1952. 1952, a gente teve uma chamada reforma agrária na Bolívia, né, no governo do Vítor Paz Estensoro, e essa reforma agrária, ela praticamente abarcou toda a Bolívia, menos a região que a gente chama de Terras Baixas Orientais, a região onde está o departamento na Bolívia é o equivalente ao nosso estado, então onde está o estado de Santa Cruz, dentro do qual se situa a cidade mais populosa da Bolívia, que é Santa Cruz de la Sierra. Então, o departamento de Santa Cruz, ele esteve por fora da reforma agrária que foi feita na década de 1950 na Bolívia. Isso ajuda a explicar, não é um determinante, mas é um condicionante importante, por que no departamento de Santa Cruz, nesse estado de Santa Cruz, há uma criação de uma elite agrária, há uma concentração de terra, questões que não ocorrem no resto da Bolívia. Então, a gente acaba tendo o quê? Uma elite agrária muito ligada à soja, no departamento de Santa Cruz, muito próxima do Brasil e muito distante dos ideais de unidade que foram sendo forjados na Bolívia. E essa elite agrária do departamento de Santa Cruz, ela começa a pressionar o governo para que tenha maior autonomia. Então foi base, o departamento de Santa Cruz foi base para movimentos reivindicatórios de maior autonomia, principalmente no começo dos anos 2000. O governo Evo, em 2009, reforma a Constituição, cria uma nova Constituição na Bolívia, e dá origem ao Estado plurinacional e dá vazão a leis que já estavam sendo engendradas, né? Leis que já tinham sido criadas, mas que não tinham sido efetivadas, de descentralização. A Bolívia é um Estado unitário, não é um Estado federado como o Brasil. Como um Estado unitário, essa elite do Departamento de Santa Cruz acusava que boa parte dos gastos públicos, boa parte dos investimentos públicos eram feitos na região andina, principalmente em La Paz. E aí se ressentia disso. Então, a partir desse primeiro governo do Evo Morales, a partir da Constituição Boliviana de 2009, embora a Bolívia tenha se mantido como um Estado unitário, houve uma maior descentralização política e uma maior descentralização administrativa também, fazendo com que os estados bolivianos e os municípios bolivianos, eles pudessem eleger seus governantes, que até então eram indicados pelo poder central, e fazendo também com que esses estados e municípios bolivianos pudessem organizar, ter maior autonomia sobre o seu orçamento, sobre as suas finanças.
E essas diferenças, esses conflitos intra-regionais dentro da Bolívia, eles de certa forma contribuíram para que houvesse essa situação de crise política nos dias atuais, de uns 5 anos para cá na Bolívia?
Se a gente pensar historicamente, sempre há uma divisão, vou tentar traçar um paralelo com as regiões geográficas da Bolívia, né? A gente tem 3 regiões geográficas predominantes na Bolívia. A gente tem a região andina, e onde historicamente a população boliviana se concentrou, onde está localizada a capital do país, La Paz, é a principal capital do país, né? A Bolívia tem 2 capitais, a Bolívia tem a capital do judiciário em Sucre e tem a capital do executivo e do legislativo em La Paz. Então, essa capital administrativa que é La Paz está nessa região andina, região na Cordilheira dos Andes. A gente tem uma região intermediária, a região dos vales da Cordilheira dos Andes, que é a região que tem como principal destaque a cidade e o estado também de Cochabamba, que é onde foi o berço político do Evo Morales. E a gente tem a região das Terras Baixas do Oriente, a região da Planície, que é a região que está na fronteira com o Brasil, que ela é basicamente basicamente tem duas grandes fisiografias, que são o Chaco boliviano, que seria o equivalente ao nosso Pantanal, e a selva boliviana, que é o equivalente à nossa Amazônia e a continuidade da nossa Amazônia. Então, essa organização geográfica da Bolívia, com três grandes zonas, né, a zona dos Andes, a zona das planícies e essa zona intermediária, a região subandina, que é essa zona intermediária. Essa forma de organização da Bolívia, ela acaba encontrando paralelos também na sociedade, na forma de organização da sociedade. Então, a gente já viu que isso, somado à reforma agrária, que foi feita mais na planície e menos... A reforma agrária, que não foi feita na planície e que foi feita mais na região andina, foi criando formas de viver e consolidando estruturas econômicas e de poder, que foi criando uma diferenciação dentro da Bolívia. E aí, a gente pode trazer para a crise atual da Bolívia o quê? A crise de dois modelos de Bolívia, de dois modelos de país. Um modelo de Bolívia que promove, que tenta promover uma maior integração do país com base nas comunidades dos povos originários, e um outro modelo que tenta entender a Bolívia não prestando tanta atenção na questão da identidade dos povos originários. Então a gente pode traçar esse binômio, fazer uma leitura que em alguns casos vai ser simplista, mas isso está muito presente dentro da Bolívia. O atual presidente boliviano, o Rodrigo Paz, ele é um presidente de centro-direita que se contrapôs a um período de domínio do MAS, do partido do Evo Morales, que não é mais, né? O Evo Morales, ele foi expulso do MAS, mas movimento ao socialismo. E o que a gente percebe na atual crise boliviana tem elementos que transcendem apenas a questão do Evo Morales. Tem elementos que são históricos. Se a gente acompanhar, em boa parte do século XX, a Bolívia passou por isso. A Bolívia não tem uma economia muito diversificada. Então, ela acaba sofrendo muito pelo efeito, pela influência do preço das commodities no mercado internacional. Então, dependendo... A economia boliviana é muito dependente dos seus principais produtos de exportação. Então, no atual momento, o gás natural, quando o preço do gás natural baixa, isso gera dificuldades econômicas na Bolívia. No passado, isso já ocorreu com ouro, isso já ocorreu com a prata, isso já ocorreu com o estanho. Então, a Bolívia, ela fica muito dependente, e o governo boliviano da vez fica muito dependente do preço internacional dos seus principais produtos de exportação. E aí, a Bolívia também tem muitas características interessantes, né? A gente fica aqui rememorando, lembrando fatos políticos da Bolívia, e tem muitas questões que a gente pode acrescentar. Mas é importante também a gente organizar o pensamento para tentar traçar algumas linhas. Mas vou retomar uns outros elementos aqui importantes. A Bolívia é considerado o país com maior número de presidentes na América Latina. A Bolívia é considerado também o país que teve o maior número de golpes ou tentativas de golpe na América Latina. Ao longo da sua história, que é uma história mais ou menos recente, porque a independência da Bolívia é de 1825, a Bolívia teve 194 tentativas de golpe ou golpes.
Nossa!
Então, o que a gente percebe com essa questão? A gente percebe que tem elementos de instabilidade, sim, que são permanentes na política boliviana. Se a gente for pensar na fundação da Bolívia, o primeiro presidente da Bolívia foi o Simón Bolívar, que foi, apesar dele não ser boliviano, né? Uhum. Simón Bolívar era venezuelano, mas foi um grande líder dos movimentos de independência dos países da América do Sul. Uhum. E aí, o Simón Bolívar até Na Bolívia costuma se dizer, né, com certo orgulho, que o Simón Bolívar dizia que a Bolívia era sua filha predileta, no sentido de ser entre os países que ele ajudou, dentre os países que ele ajudou a tornar independente, ele, nessa frase que se repete na Bolívia, expressava um carinho especial pela independência da Bolívia. E aí, um líder do exército boliviano que lutou ao lado do Simón Bolívar era o Andrés de Santa Cruz, que vai justamente dar origem ao nome do departamento de Santa Cruz e que vai ser o primeiro presidente boliviano de fato. O Andrés de Santa Cruz, apesar de ser da elite boliviana, ele era o que a gente chamava na época, no século XIX, de criojo. Os criojos eram aqueles indígenas nascidos na América do Sul ou descendentes de originários da América do Sul, mas que tinham uma mestiçagem com os espanhóis e que, por conta disso, eles tinham maior ascendência política e maiores oportunidades na sociedade da época. Trazendo isso para a Bolívia atual, nós temos hoje a figura do cholo na Bolívia. O cholo é o boliviano autêntico, é o elemento de identidade nacional, é aquele boliviano que tem orgulho das suas origens indígenas, é aquele boliviano que usa vestimentas tradicionais, é aquele boliviano que possui características não só físicas, como também culturais dessa herança ancestral dos povos indígenas. E isso vai criando uma contraposição na Bolívia entre quem é cholo e quem não é cholo. Quem não é cholo seria parte da elite e o cholo seria o elemento popular da Bolívia. Então, no momento atual, a gente tem um presidente boliviano, que é o presidente Rodrigo Paz, que ele herda uma crise, né? A crise já vem pelo menos desde 2019, quando o governo Evo sofreu um golpe. Depois, na continuidade, na saída do governo Evo, a gente teve um governo provisório interino da senadora Jeanine Áñez, que também não conseguiu debelar a crise, foi presa, inclusive, por ter promovido golpe contra o governo Evo, e depois tivemos novas eleições na Bolívia em 2020, sendo eleito o Lúcio Arce, que era um aliado do governo Evo. Só que durante o seu governo, além de não ter conseguido lidar com a crise, o Luiz Arce entrou em rota de colisão também com o Evo Morales. Nessa briga entre Luiz Arce e Evo Morales, o Mais acabou ficando de fora do segundo turno das eleições presidenciais de 2025. Esse segundo turno das eleições presidenciais de 2025, ele se realizou entre dois setores da direita. Um setor mais extremo, representado por um ex-presidente boliviano, que era o Tuto Quiroga, e um setor mais de centro-direita, representado pelo Rodrigo Paz, que era considerado um azarão, mas acabou levando a presidência. E agora o Rodrigo Paz, que já recebeu a Bolívia com essa nova onda de instabilidade política desde a queda do Evo Morales, que já recebeu a Bolívia em crise econômica, enfrenta problemas para ter governabilidade. Ele já enfrenta problemas, já enfrentava problemas diretamente com seu vice-presidente que foi um elemento importante, um policial, tiktoker, influenciador digital e que conseguiu angariar votos para o Rodrigo Paz com a luta contra a corrupção, com seu slogan de lutar contra a corrupção, mas agora o vice-presidente do Rodrigo Paz se coloca na posição de o seu principal opositor. Diz que não concorda está vendo corrupção já no governo Rodrigo Paes, não concorda com as medidas do governo Rodrigo Paes, e aí o Rodrigo Paes enfrenta uma crise séria de governabilidade. Mas eu queria, se possível, Pedro, retomar um aspecto importante que foi dentro dessa lógica do nós contra eles, que é reducionista, mas que a gente tem que trazer alguns elementos, porque isso vai ser utilizado muito politicamente. Então, se o governo Evo Morales, ele representou a vitória dos indígenas, ele não só, quando o Evo Morales é eleito presidente, tem uma questão muito forte da representação e do reconhecimento de um grupo social marginalizado dentro da Bolívia. Embora os aymaras, que é a etnia indígena originária do Evo Morales, e os quechuas, que são dois grupos indígenas predominantes na Bolívia, dentre as mais de 30 nações indígenas, 36, 37 nações indígenas reconhecidas na Bolívia, o Evo Morales, com a sua vitória, representou a ascensão ao poder do boliviano comum. E isso se expressou em uma série de políticas sociais, isso se expressou em dar maior autonomia, maior voz e maior visibilidade aos movimentos sociais indígenas, e isso se expressa também até na adoção de uma nova bandeira que não substituiu a bandeira anterior boliviana, mas ficou hasteada ao lado, que é a chamada bandeira Uipala, que era uma bandeira que representava a diversidade plurinacional boliviana. Por que que eu estou acentuando essas questões? Porque são elementos que ficam muito marcados no atual governo boliviano do Rodrigo Paes. O Rodrigo Paes assume o poder já retirando a bandeira Uipala. O Rodrigo Paes, ele é, a gente já pode encontrar elementos históricos dele que demonstram que ele pertence a uma elite histórica, né? Seu pai foi presidente da Bolívia, seu tio-avô foi presidente da Bolívia, e ele se assume como conservador e no seu discurso de posse já diz que ele está ali para defender os valores de tradição, família e propriedade. Na sua, esse termo expresso, né? Esse slogan que tem aí implicações muito diversas, mas que tem associação ao longo da história com diversos movimentos fascistas, na Itália, no Brasil, ao redor do mundo. E aí, um dos primeiros atos, quando o Rodrigo Paes, atual presidente boliviano, nomeia seu ministério, a imprensa percebeu que não havia nenhuma representação indígena no seu ministério. O que é muito complicado numa sociedade majoritariamente indígena. E aí o Rodrigo Paes se sai com essa frase que expressa muito essa tensão política permanente nessa Bolívia partida ao meio, que é: a partir do meu governo acabou essa coisa de identidade. Se referindo ao governo Evo Morales, ele dizia que o governo Evo Morales valorizou muito mais a questão da identidade, deixando outras questões em segundo plano, e que o governo dele seria o governo do mérito, da meritocracia, e não da identidade, como se não houvesse mérito, né, nas representações políticas indígenas. Então, tento traçar esses paralelos para a gente perceber como algumas questões histórico-geográficas permanecem, tem continuidade. A instabilidade política também tem continuidade na Bolívia. A pouca diversificação econômica também tem continuidade na Bolívia. E a Bolívia vai tentando lidar com seus conflitos e tentando lidar com as suas crises em meio a esse cenário conturbado.
Professor, quero muito agradecer aqui a sua participação. Acho que hoje a gente conseguiu, né? A gente começou falando dos conflitos de caráter mais regional, mas vimos que tudo isso está relacionado, né? A política, a economia, isso. Também a história conturbada da Bolívia. Então, quero muito agradecer aí por nos ajudar a entender essa realidade política tão complexa e compartilhar aí o seu conhecimento e as suas reflexões sobre esse tema. Muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer. e estou à disposição para participar sempre desse adorável programa.
Show de bola, um grande abraço, tchau, tchau.
Grande abraço, Pedro.
Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continuem ligados que o Virado é o podcast diário de história da Sputnik, sempre às 7 da manhã, 16 e 23 horas na Rádio Metropolitana e depois no site metropolitanarrio.com.br. Beleza? Aquele abraço, fui!